Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva. Estamos começando aqui mais um programa da Rádio Sempre Viva. Este é um espaço onde a gente traz mais detalhes para vocês sobre os assuntos que estão acontecendo na escola, conversando com as pessoas da equipe que coordenam as atividades e também os professores que explicam tudo aqui para a gente. E também temos a participação dos pais e mães opinando, falando como vêm as coisas que estão acontecendo. E você já sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Se inscreva nos nossos canais para ficar por dentro das produções da escola. Lembrando que você também pode encontrar mais informações no nosso site, que é www.escolasempreviva.com.br. Lá você encontra o nosso blog e também o livro de receitas, onde a gente compartilha as delícias que são preparadas para as crianças no dia a dia da escola. As aulas começaram há poucos dias. Muitas crianças já conhecem a escola, as professoras, os espaços, e outras estão chegando pela primeira vez e encontram tudo novo. Novos amigos, novas professoras, novos brinquedos. É muita novidade para elas e também para os pais e mães. Para organizar todas essas mudanças na vida das famílias, a escola tem uma atenção ao movimento de adaptação das crianças e também aos pais e mães. Quem fala para a gente sobre esse trabalho de adaptação é a coordenadora da Educação Infantil. E agora a gente vai conversar com a Tutu, que é a coordenadora da Educação Infantil aqui da Escola Sempre Viva, que vai falar para a gente desse trabalho de adaptação com os pais e com as crianças, que é um dos grandes diferenciais que a escola promove aqui. Tutu, explica para a gente como que é esse trabalho e quais as características dele.
Esse trabalho na escola, né, ele vem já desde sempre, onde a escola entende que a criança, quando ela chega num espaço novo, ela precisa de um tempo para entender, para conhecer esse espaço, para gostar desse espaço e para criar um vínculo com a professora, com a sua professora e com a professora auxiliar. Né? E esse tempo, normalmente, é proposto para a escola que tenha um acompanhamento do pai, da mãe, da avó, de qualquer outro responsável, que a criança tenha uma referência. Né? Então, esse tempo não é definido pela escola, mas é definido pela criança. Né? E normalmente a gente vai fazendo esse acompanhamento, professores de coordenação e pais, para ver como é que a criança se comporta em relação a... Às vezes a criança fica melhor com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com a babá e às vezes com a avó. Né? Na medida do possível, né, a gente vai observando e conversando com a família ou o responsável para lidar com isso. No momento em que a criança ela se sente pertencente já ao lugar, ela se sente muito livre de ir a qualquer espaço, de conversar com as pessoas, de interagir com a professora. Ela não se sente insegura, ela não tem medos. E aí, nesse momento, a gente percebe que a criança está pronta. Isso, normalmente, nunca durou um mês. Né? Então, os pais acompanham essa rotina da escola, acompanham o desenvolvimento e a apropriação do seu filho, a relação que ele constrói com a professora, e ele também se sente mais seguro. Muitas vezes a gente conversa com os pais e diz assim: olha, se você está seguro e escolheu essa escola, você está vendo como funciona, você está acompanhando essa escola e você se sente seguro, a criança ela se sente mais segura, muito mais rápido. E aí essa adaptação ela se acontece de forma tranquila. Nunca nós queremos que a criança seja deixada na escola e que o pai diga tchau e a criança fique de qualquer forma, de maneira alguma. Nós pensamos e desejamos que a escola seja um espaço da criança, de um espaço de felicidade. E desde do momento em que ela chega aqui, ela entenda que nesse espaço ela é um espaço de aprendizagem e de felicidade.
E esse processo, ele é muito elogiado, né, pelos pais, que é um diferencial, né, que eles entram na escola, eles acompanham, eles conhecem os espaços que a criança, que seus filhos convivem, né?
Certamente, né? Nós temos ao longo do tempo recebido elogios dos pais, né? E principalmente porque pela segurança que a gente tem no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Aqui na escola não existe nada escondido, né? Não existe nada do portão para fora. Os pais entram na escola, veem tudo o que acontece, eles podem se dirigir à professora ao entregar a criança, né? Então, esse processo acontece de forma muito mais natural, tanto para a família quanto para a criança. Então, a gente só tem a ganhar, porque realmente a criança se apropria e tudo acontece de forma muito boa, muito bem.
Ok, Tutu, muito obrigado pela participação aqui em mais um programa e até a próxima.
Até a próxima, senhores ouvintes. Se quiserem visitar a escola está aberta à visitação, marquem seu horário, venham conhecer a nossa escola, né? Estaremos de portas abertas para recebê-los.
E para você ter uma ideia de quanto esse trabalho é importante, ouça o relato desse pai que também é um ex-aluno da escola. Nós vamos conversar agora com o Paulo, que é o pai do Bernardo, do Maternal 1, que está fazendo esse processo de adaptação. O Paulo é um ex-aluno aqui da Sempre Viva e trouxe também seu filho aqui para a escola. E Paulo, como é que você está vivendo, como é que é a sua experiência desse período de adaptação do ano letivo com o Bernardo? Como é que está sendo esse período?
Primeiramente, eu, como ex-aluno, escolhi a escola porque eu creio que aqui eu vivi os melhores momentos da minha vida, da minha infância. Aqui eu pude conhecer o mundo realmente da forma que ele é, não julgando outras escolas, mas diferente de outras escolas, aqui a gente pode trabalhar a natureza, a gente trabalha as diferenças e a gente trabalha isso de forma muito sincera, não apenas por trabalhar, por ser uma obrigação que a sociedade hoje exige, mas a gente vive isso como algo natural. Então eu queria trazer essa experiência para o meu filho também. A adaptação dele está sendo diferente, porque a gente pode vir aqui à escola, a gente pode estar com ele nos momentos de adaptação, por mais que isso seja algumas vezes um pouco mais difícil do que em outros lugares, mas é aquele difícil que é bom, porque a gente não trabalha em base de televisão, a gente não trabalha essa adaptação na forma de prender a criança com alguma coisa que ela não vá desenvolver o pensamento, mas pelo contrário, a gente trabalha esse respeito e esse carinho do pai com o filho e deles, dos mesmos, com a escola. E isso é uma coisa sensacional. Com o tempo, eu tenho certeza que após uma, duas semanas, a adaptação vai ser super fácil e ele vai estar super entrosado. Porque, assim como eu, acho que ele vai achar a escola incrível. É um lugar, um espaço de brincadeira e de conhecimento. Aqui a gente aprende brincando.
E você vê que o Bernardo está se sentindo à vontade com esse movimento, esse trabalho de adaptação?
No primeiro dia ele se deu super bem. Ele se soltou mais, mas com o tempo ele foi ficando um pouco mais sozinho, porque as crianças da idade dele não interagem muito. Cada um tem esse costume de brincar só. Assim como ele, outros alunos são filhos únicos e já tem esse costume em casa. Mas acho que com o tempo, com as atividades coletivas, eles vão se soltando devagarzinho e vão começando a dialogar. E esse diálogo vai criar amizades, tanto com os alunos como com a professora, uma confiança, e aí com certeza ele vai se soltar cada vez mais.
Como que você enxerga esse trabalho da escola, assim, dessa adaptação diferente? A escola proporciona tanto para as crianças, mas principalmente para o pai. Você como pai, como é que você vê isso aí?
Eu confesso que é algo bem complicado, porque acho muito difícil você adaptar as crianças sem nenhum atrativo, quero dizer, como uma televisão. Por quê? Porque a televisão, a criança fica alienada ali nela, mas ao contrário daqui, ele tem outras atividades. Atividades que ele desperte a sua curiosidade. A televisão, ele fica só vendo as imagens passar e acaba até que atrofiando o seu conhecimento. Aqui não, aqui a gente desenvolve isso. Por isso que eu acho muito melhor, muito mais gratificante, porque ele vai aprender a conviver com as coisas do cotidiano. Porque tenho certeza que nenhum pai quer o filho 24 horas assistindo televisão. Televisão é um recurso, a gente pode usar algumas vezes, mas a gente tem que ter sabedoria na hora de usar esse recurso.
Você agora, nesse momento aqui de trazendo seu filho, você se lembra de quando você estava vivendo esse momento também como aluno aqui da escola?
Ah, com certeza. Eu estudei na escola até a quarta série, que é o seu último ano. Na minha época ainda era a quarta série. E me lembro em todas as etapas. Me lembro desde o momento que eu entrei, assim como ele. E vou me lembrando de ano por ano, vendo todos os alunos, vendo alunos do Jardim 1, tenho um afilhado no Jardim 1, do Jardim 2, da alfabetização, até os alunos do Fundamental 1, que é hoje primeiro ao quinto ano. Eu acho que é muito gratificante e é muito incrível você se ver no rosto desses outros alunos e sentir a alegria que eles sentem, assim como eu senti. Acho que isso para mim é muito bom e desde que eu me entendo por gente que eu tenho isso para mim. Eu quero que meu filho sinta tudo que eu senti aqui. E agora eu tô tendo a oportunidade de proporcionar ele a isso.
Nesse período que você estudou aqui na escola, qual a sua lembrança mais marcante?
Eu acho até difícil dizer uma lembrança mais marcante, porque a escola como um todo é muito marcante. Todos os momentos são marcantes. Mas se fosse para citar alguma coisa, eu acho que eu poderia citar os meus aniversários que eu fazia aqui. Sempre meus aniversários eram aqui. Normalmente, naquela época, tinha um acampamento e a gente sempre fazia nesse dia do acampamento. Era muito legal, era muito especial e reunia todos os meus amigos, que praticamente meus amigos, meus melhores amigos eram da escola. Isso era muito bom, isso é uma lembrança muito alegre e feliz que eu tenho na minha vida.
Obrigado, Paulo, pela participação e sucesso.
Nada, estamos à disposição.
E 2018 começou e temos algumas novidades aqui na nossa Escola Sempre Viva. A proposta pedagógica teve um retorno às raízes e também influenciou na escolha do tema gerador do ano. Quem conta mais sobre isso é a diretora Olga Brasil. Olga, como é que foram preparados, como é que está sendo desenvolvido essas novidades, as mudanças aqui da escola para este ano de 2018?
O ano passado nós tivemos um certo de reuniões assim, com os pais e nós resolvemos, por conta disso, criar um momento de escuta. Então, nesse momento de escuta, uma mãe colocou uma coisa que me incomodou muito, porque ela disse assim: olha, mas eu estou percebendo que a proposta pedagógica de vocês é de um jeito, mas na prática não é bem assim que está acontecendo. E aquilo ali me fez assim, ficar um pouco perturbada, né? E eu disse assim: mas como assim, né? Aí eu disse: bem, nós paramos para responder, né, todas as perguntas que foram feitas nessa reunião de escuta. E quando nós estávamos analisando, então nós chegamos nesse ponto, aí eu disse: pronto, aqui eu tenho que parar. Porque a Sempre Viva existe assim, há 34 anos e nós nunca saímos daqui de dentro da escola. Nos ausentamos um pouco, né? Mas assim, eu tive que ir para Brasília, passei, por exemplo, um atrasado todo dia com o Dojlan lá doente, essa coisa toda. Mas a equipe da escola, a gente tem um trabalho muito grande de ficar mantendo essa equipe atualizada, porque vocês sabem, né? Com tantos anos, vai mudando muito a equipe. Então, nós paramos na nossa proposta pedagógica, né? E nós constatamos que realmente, né, depois de 34 anos, a gente precisava mesmo voltar para a raiz. Então, agora, durante o nosso recesso, agora 2 semanas, nós paramos só para trabalhar com os professores em cima da nossa proposta pedagógica, assim, desde o início. Então, a gente teve que voltar muito para para o método Montessori, porque quando a escola nasceu, ela era estritamente montessoriana. Então, hoje nós vemos assim, que a escola não precisa se apegar realmente a um método. E também foi uma coisa que nós vimos, que quando a gente se apega muito no método, o método passa a ser mais importante do que a criança, e a gente não quer isso. Mas essa história de voltar para as raízes foi muito bom para a gente. Nós voltamos mesmo para trabalhar a pedagogia científica de Maria Montessori e vamos dar continuidade agora, né? E isso não quer dizer também que a gente parou só em Maria Montessori, não. Nós trabalhamos Maria Montessori, Emília Ferreiro, Piaget. Mas para voltar às nossas raízes, a gente sentiu que a gente deveria voltar muitas das práticas boas, né? Que a gente tinha, que foi ao longo do tempo a gente deixando assim, se perder pelo caminho. Então, por exemplo, agora mesmo, dando continuidade à nossa formação, né? No dia 17, já é a nossa primeira parada aqui do mês. Então, nós vamos também dar continuidade a esse trabalho. Então, é tanto que eu já estou estudando, assim, me aprofundando em uma das áreas de Maria Montessori, né, que é a vida prática, mas bem fundamentada mesmo, né, no que ela pensa sobre a educação, e também outros teóricos, né? Eu estou falando de Maria Montessori porque foi a nossa raiz, e eu estou incumbida em resgatar as nossas raízes.
Uhum. E quais aspectos que a gente vai ver fortalecidos nesse sentido da Montessori aqui na escola esse ano?
Olha, a gente vai trabalhar, voltar a incentivar muito a vida prática dentro da escola, né? Que é uma área assim, que Maria Montessori ela frisa muito, porque isso dá autonomia e independência à criança. Isso não quer dizer que a gente não faça, só que a gente vai melhorar. É tanto que quando nós fizemos o refeitório lá fora, a gente já pensou em fazer as bancadas tudo baixinhas, para servir também de aula de culinária para as crianças, né? E a gente vai, assim, implementar com os professores dentro da sala de aula esse trabalho de vida prática e também voltar a usar mais os materiais mesmo Montessori, de educação sensorial, de matemática, que a gente já usava, mas a gente estava deixando muito material ainda assim, sem usar, né? Que estavam obsoletos. Então, a gente vai voltar a usar isso aí, mas voltar a usar, assim, trabalhando o professor para usar corretamente, para não ser apenas mais um brinquedo.
Fala um pouquinho mais dessa capacitação dos professores que aconteceu no mês de janeiro aqui.
Bem, nós tivemos 2 semanas, né, de capacitação, e foi muito interessante, porque nós dividimos, assim, a capacitação, cada um da gente trabalhou, escolheu um teórico daqueles que a gente queria se apropriar mais e nos apropriamos, né? Então, por exemplo, Andréa já se apropriou mais de Emília Ferreiro. Também colocamos professores também para no circuito, né? Por exemplo, Valéria se ocupou de aprofundar mais as fases do desenvolvimento segundo Piaget. Porque a gente acha que isso aí é básico para qualquer pessoa que trabalha com criança. Saber reconhecer em que fase de desenvolvimento está aquela criança. Também tivemos um grande presente aqui, né? Que foi a presença de Eduardo Coppi, né? Que veio trabalhar os jogos cooperativos, né? Porque esse ano o nosso tema é cooperação.com, e foi muito interessante o trabalho dele, né? Trouxe muitas atividades para a gente desenvolver esse espírito de cooperação entre as crianças através do jogo, da brincadeira.
E como é que foi escolhido esse tema para esse ano? E o que vocês estão buscando despertar nas crianças com esse tema?
Bem, é que o mundo pede esse tema, né, agora. Há uns 10 anos atrás eu fui a um congresso em São Paulo e um dos palestrantes, ele dizia que o paradigma da educação mundial tinha mudado, né? Deixava de ser aquele paradigma de que as crianças deviam ser educadas para competição, né? aquela valorização da nota, e tinha o paradigma da educação, tinha passado a ser a hospitalidade. E a plateia era grande, só de educadores daqui do país inteiro, né, de vários estados, e todo mundo deu um suspiro assim, como? Porque hospitalidade, a gente, era um termo assim que a gente não pensava para a educação, né, a gente pensa mais para assim, para hotelaria, para turismo, essa coisa toda. E era muito interessante como ele colocava isso, porque ele dizia que se nós, educadores, não trouxéssemos nossas crianças para essa realidade, nós, enquanto nação, íamos matar uns os outros. E eu estou vendo que isso já está acontecendo, né? Você vê que a Europa, é secular do jeito que a Europa é, né? Há quantos séculos na nossa frente, em educação, em tecnologia, em tudo, está o problema do refugiado lá. Está assim, milhões de pessoas perdendo seu território, perdendo sua pátria, correndo para outros países, muitos acolhendo, mas outros sem querer acolher, e é uma situação gravíssima, porque é uma população grande. Então, nós pensamos em nos aprofundar e começar a viver mesmo esse tema, e por isso que o nosso tema desse ano foi escolhido cooperação. Então, a gente vai trabalhar muito com as crianças. Então, um ano passado, já em novembro, nós mandamos uma coordenadora para o Living Peace, que aconteceu na Itália, né? Que é um encontro de escolas que já estão no mundo inteiro trabalhando nesse prisma de educação pela paz. É tanto que já tem cerca de umas 800 escolas no mundo conveniadas, uhum, com essa proposta de trabalhar pela paz. Então, já era mesmo uma vocação da nossa escola, que a gente já nunca trabalhou, nunca incentivou as crianças a competir. A nossa proposta pedagógica já é baseada mesmo na concepção de outro tipo de homem que a sociedade precisa. Então, para a gente é só mergulhar mais.
Muito interessante esse posicionamento da escola, né? Buscando as tendências mais ligadas ao ser humano, né? E o ano passado, aqui no nosso programa, no podcast da Sempre Viva, a gente conversou com a Andrea, fizemos uma edição especial falando da participação da Sempre Viva nesse Living Peace, nesse evento grandioso da educação. Aí você que está escutando agora o nosso programa pode ver o programa anterior e conhecer mais dessa proposta. Sempre é um prazer conversar com você, Olga. Muito obrigado aqui pela participação no nosso programa e até o próximo.
Não, obrigada a você também, né? Acho que é muito importante a gente abrir, né, essa janela assim, para toda a sociedade, para que todo mundo também comece a perceber e a exigir mesmo assim, da educação, que ela comece a trabalhar para um mundo melhor. Nosso país é um exemplo, né, assim, de um país que está cada vez mais entrando no buraco. Então a gente tem que buscar coisas mais profundas para ver se a gente tira, né, o país dessa situação que nós estamos.
Cada um fazendo uma parte e cooperando, né?
É, cada um tem que fazer a sua parte.
E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente e fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail para a escola, fique à vontade para escrever para o contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita, ligue para 3244-6042 e fale com a gente. Curta nossa fanpage no Facebook, siga nosso perfil no Instagram e se inscreva nos canais do YouTube e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa. Este programa é uma produção da Trilhades Inteligência de Conteúdo.